Saudações, biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 73 e nós vamos conversar hoje sobre a divulgação científica do guarda-roupa para o mundo. Temos um convidado muito especial e figura carimbada no Instagram de todo bom fã de ciência. Se é que você ainda não o conhece, em instante nós o apresentaremos para você. O meu nome é Flávio, eu sou o biólogo e apresentador desta brincadeira e hoje, além desse nosso convidado especial, estou junto do meu amigo Arones mais uma vez.
Salve galera, eu sou Aron, biólogo, e antes de começar, né, eu quero dizer que para mim é uma honra, né, estar com esse convidado, que é um cara que eu sigo faz tempo, né. Que eu gosto muito do trabalho que ele faz, e se vocês não conhecem ele ainda, vocês têm que conhecer, porque cara, é firmeza.
É isso aí, pô, uma presença ilustre aqui no podcast Biologismo, um prazer pra gente, uma honra pra gente, né, e sempre legal, né, ter essas presenças aqui dando essa moral pra gente. E mas daqui a pouquinho a gente apresenta ele. É claro que você que está ouvindo o episódio já viu aí quem que é o convidado, né, no título aí. Mas antes disso a gente vai, claro, convidar nossos ouvintes que ainda não conhecem as nossas redes sociais para seguirem a gente lá. Manda lá, Aron.
É isso aí. Como eu sempre falo para vocês, né, que eu sou o chato que fica mandando vocês seguir a gente toda hora, mas se você não seguir, vai lá, @biologismo. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, no YouTube, no cu, em todo lugar, vai lá, segue a gente que não tem erro, cara. Você vai jogar biologismo, você acha o urubuzinho lá, segue lá que é sucesso.
Isso aí, é nóis. O Aron é o porta-voz oficial das redes sociais, do convite para as redes sociais.
E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan.
Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$ 5,00 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente.
Então é isso aí, né, galera? Vamos agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos conhecer o nosso convidado, vamos ouvir a voz dele aqui. Como o Aron comentou, a gente segue ele já faz um tempinho e, como já falei antes também, todo mundo que curte ciência, que está no Instagram, que está nas redes sociais, sabe muito bem quem é. Então, agradeço muito pela consideração, por topar bater esse papo com a gente aí, pela disponibilidade também. E seja muito bem-vindo ao podcast Biologismo, Igor Dadoppel.
Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar aqui. Não estou muito acostumado em podcast, eu acho que eu não fui nenhum. Eu só fui em lives, assim, mas podcast mesmo é a primeira vez. Então é uma honra para mim, obrigado pelo espaço. E obrigado por me convidarem, e obrigado pelo trabalho fantástico que vocês fazem aqui no Biologismo.
Pô, sensacional, a gente que agradece, estamos muito contentes com essa participação sua aqui. E o Aron mesmo foi quem deu essa ideia, né? A gente tem o costume mais de às vezes ficar numa bolha ali, de só chamar biólogo e tal, né? E aí o Aron veio com essa ideia, a gente topou de cara, né? Falou, pô, vamos ver, né? Quem sabe ele topa. E você faz um trabalho super legal aí com divulgação científica, então foi uma ideia prontamente aceita entre nós e falamos, vamos arriscar, vamos fazer o convite para ver se rola, e legal ter você aqui. Então, Igor, queria pedir para você se apresentar para alguém que por acaso não te conheça aqui dentre os nossos ouvintes. Fala um pouquinho sobre você para a gente, por favor.
Bom, meu nome é Igor Borges, eu tenho 27 anos, fiz 27 anos agora, dia 21, bom, mas isso aqui vai pro ar em abril, né, então sei lá, dia 21 de fevereiro, eu fiz 21 anos. Não sei muito o que falar de mim, eu sou muito apaixonado por ciência, por tecnologia, por jogos, por programação, por, sabe, computador em geral. É, eu fundei a Doppio quando eu tinha 17 anos, em 2013, e a Doppio é o que eu faço hoje, é o meu ganha-pão, né, é o meu projeto, trabalho da minha vida, e acho que é isso, não sei muito o que falar, eu sou péssimo em falar de mim, mas faço tudo pergunta as coisas pra mim.
Beleza. Pô, que sensacional, cara, saber que você criou a Doppio com 17 anos, pô, isso é fenomenal, meu. É, a gente não sabia, né? Já sabia que dos 10 anos de fundação da Doppio, né? Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, né? Mas pensar que você fundou uma loja tão jovem, né? Com 17 anos, e que deu certo, né? Que hoje é um dos principais nomes aí da divulgação científica nesse ramo, com venda de camisetas, né? Com o marketing aí. Com umas parcerias super legais aí também. Pô, parabéns pela iniciativa e por estar aí até hoje, firme e forte, né? Então, queria saber justamente disso aí, do começo. Como que surgiu essa ideia e falar um pouquinho da história da Doppio pra gente.
Olha, é uma história longa, hein? Uma história longa, trágica, mas vamos lá.
Fique à vontade.
Eu sempre gostei de ciência. Desde que era criancinha, eu sempre achava legal, sabe? Eu comecei a gostar muito de ciência quando eu li em algum lugar, não sei, me falaram, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, que alguns planetas do sistema solar, eles eram só gás. Eu fiquei, nossa, como assim só gás? Aí eu fui pesquisar sobre aquilo e comecei a conhecer mais, comecei a achar fantástico, sabe? E na escola eu sempre gostei de ciências, matemática, essas coisas, eu sempre fui muito curioso, sabe? Só que teve uma outra coisa também que influenciou muito isso. Eu sempre fui uma pessoa muito depressiva, assim. Eu senti muitos problemas de autoestima, problemas de aceitação e esse tipo de coisa. E quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, eu culpei muito a Deus por isso, sabe? Culpei muito a Deus, eu tinha um problema com Deus e eu achava que Deus não gostava de mim. E daí eu peguei e comecei a negar a Deus. Eu virei ateu com 12 anos, né? E daí pra as pessoas questionam, né? Porque você é teu, papai, eu não tinha argumentos, porque era uma revolta que eu tinha, não era uma coisa convicta, sabe? Aí eu tive que começar a pesquisar sobre, né? Pra aprender mais sobre aquilo, pra poder argumentar com as pessoas. E aí foi quando eu comecei a ir mais a fundo na ciência, né? Na filosofia. Comecei a participar de comunidades no Orkut, na época, sobre ateísmo. Isso lá em 2008. E por que eu tô contando isso? Porque foi assim que eu tive contato com os canais de divulgação científica. Foi assim que conheci o Pirula, conheci o Yuri Greco. Conhece o Yuri Greco?
Eu já ouvi falar dele, mas acho que eu não fui a fundo ver o trabalho dele, assim.
O Yuri Greco, ele, acho que foi um dos primeiros youtubers de ciência, assim. Ele foi antes do Pirula, até. Ele, acho que ele começou o canal dele em 2008. Ele falava de biologia, né? Ele é biólogo, professor de biologia, o Yuri. E só que ele era uma... Só que, assim, o que eu vi, né, desde o começo do YouTube... Os canais de ciência, os primeiros eram canais sobre ateísmo. Depois se tornaram canais de ciência, entende? Então, tinha lá o Yuri, e daí o Yuri apresentou o Pirula. Pelo que eu me lembro, eu conheci o Pirula no canal do Yuri lá em 2009, 2010. E daí eu conheci o Pirula, comecei a consumir o canal do Pirula, e assim foi, sabe? E eu consumia o Pirula, o Yuri, e assim, eu consumi eles em 2010, 2011, 2012, quando eu tava na adolescência, sabe? Então aquilo deixou eu muito mais apaixonado por ciência e daí a minha revolta com Deus depois se tornou uma convicção, sabe? Hoje eu sou ateu, eu não tenho fé e assim, eu sou convicto disso porque eu não consigo, eu aceitei que eu não tenho fé, sabe? É que foi por causa disso que eu tive contato com os canais de ciência, entende? Fiquei mais apaixonado por ciência e daí que eu comecei a gostar muito do científico e acompanhar. Então eu cresci com isso. Aí lá, eu foi nessa época também que eu queria ser cosmólogo. Eu queria descobrir a origem do universo. Eu queria fazer física, né? Tanto que quando eu terminei o ensino médio, eu fiz ensino médio técnico em química. Eu fui fazer física. Eu fiz um tempo de física, bacharelado em física. Não terminei. Mas enfim, já avancei muito. Porque foi antes de eu começar a física que eu fundei a Doppio. Quando eu me formei no ensino médio, em 2013, eu queria ter uma loja de camiseta com coisas que eu gostava, sabe? Era o que? Eram coisas nerds, coisas de jogos, séries, alguns filmes, e ceticismo, ateísmo, ciência, sabe? Não tinha. Assim, coisas nerds dava até pra achar, mas coisas sobre ceticismo, sobre senso crítico, sobre ciências, não tinha, sabe? E daí eu criei a loja, né, no começo, mas tipo, no começo eu não sabia nada, absolutamente nada. Não sabia nada de estampar, de camiseta, de e-commerce, de marketing, de rede social, eu não sabia absolutamente nada. O que eu sabia era mexer no Photoshop, porque eu mexia no Photoshop desde 2007. Quando eu comecei na internet, no computador, eu já comecei a mexer no Photoshop, eu gostava bastante. Era o que eu sabia fazer. E daí pra frente, que foi aos poucos, sabe? Eu fui aprendendo tudo aos poucos. Como eu não tinha dinheiro para terceirizar a produção, né? Eu que estampava. Então eu aprendi a estampar, né? Com serigrafia. Eu fui aprendendo sobre e-commerce, sobre marketing, tudo assim no YouTube, sabe? Lendo artigo no YouTube, essas coisas. Eu fui aprendendo sozinho. E daí eu trabalhei sozinho na Doppio de 2013 até final de 2018. Em 2018 a loja começou a crescer bastante. Não sei até hoje o que aconteceu. Eu tava quase fechando a loja porque isso dava prejuízo, eu tava devendo um monte. Mas no final de 2018 a loja cresceu, começou a crescer e não parou mais. Grande ajuda do Pirula é isso, né? O Pirula ele ajudou muito a Doppio, ele fazia merchan pra Doppio desde 2015, quando eu conheci ele e tudo mais. Mas em 2018 o negócio virou, sabe? O negócio virou e daí eu tive meus primeiros funcionários no final de 2018 e no começo de 2019, pela primeira vez, eu saí da produção. Até então eu fazia absolutamente tudo, até produzia, estampava as camisetas e tudo mais. Mas daí em 2019, começou a eu conseguir delegar essa parte para um funcionário meu, a parte da estamparia, e eu fui pro resto, né? Criação, marketing, atendimento, social media, e-commerce, enfim, compras, tudo que não é produção, sabe? Isso foi no começo de 2019. Aí até o final de 2019 a gente cresceu mais, né? No começo de 2019 eu acho que eu tava com 3 funcionários. Aí no final de 2019 eu tava com 6 já, 7. Aí foi também em 2019 que a gente mudou pra Doppio 2. Porque a Doppio 1 ela começou lá na casa da minha avó, num quartinho, e o quartinho foi crescendo, foi tomando meu quarto, tomando mais um lugar ali. No final eu não tinha nem onde dormir, eu tava dormindo no meio da empresa, porque eu precisei de espaço, sabe? Mas enfim, metade de 2019 a gente mudou pra Doppio 2, finalmente, né? Um lugar maior. A Doppio 1 ela tinha 60 metros quadrados, eu acho o máximo lá, depois que eu fiz todas as obras lá. Aí a Doppio 2 já tinha 140 metros quadrados, acho que era isso. A gente ficou lá de junho de 2019 até fevereiro de 2020. Foi quando a gente mudou para a Doppio 3, que precisa de mais espaço. A Doppio 3 tinha 400 metros quadrados. Era um barracão de 300 e uma casa de 100. Daí eu fui morar na casa e ficou o barracão de 300. Só que a gente já estava em 140 metros quadrados. Então, assim, sobrava mais da metade do espaço. Não tinha nada lá. Era bem vazio lá, mas a gente precisava de um lugar maior para crescer. E daí começou a pandemia, bem quando a gente se mudou. Começou a pandemia, daí eu achei que o mundo ia acabar. Coloquei todos os meus funcionários em casa, tava com 7 já, 6 ou 7, não lembro. Coloquei todos eles em casa, aí eu peguei todo o capital que eu tinha e comecei a comprar TNT, que na época não tinha. Comecei a comprar TNT, consegui comprar TNT, comprei um monte de TNT e comecei a fazer máscara pro SUS. Daí a gente fez cerca de 20 mil máscaras que a gente doou. Daí os hospitais pegavam aqui com a gente, os hospitais, as UBS, os UPAs, pegavam aqui na Doppio, né? A gente costurava as máscaras e doava pra eles, né? Eram máscaras de TNT mesmo, tripacamada, etc. Fiz bastante pesquisa antes de fazer elas. Só que daí meu dinheiro acabou. O dinheiro acabou e daí eu não conseguia manter as máscaras também, os funcionários e tudo mais. Daí eu pensei, cara, eu vou ter que fazer uma máscara de pano. Aí eu desenvolvi uma máscara de pano, eu peguei tudo que as máscaras de pano da época tinham que eram ruins e tentei melhorar. Fiz uma máscara super massa, massa demais. E as doações que eu fazia e todo o desenvolvimento das máscaras eu mostrava no Instagram pro pessoal, o pessoal engajava muito lá. E daí eu precisava lançar as máscaras porque eu não tinha mais dinheiro, só que eu tava inseguro porque não tinha sido testado ainda com um monte de gente, né? Mas eu peguei e lancei a máscara, né? Lancei as máscaras, eu tinha acho que 10 estampas, tudo de ciência. Eram máscaras, assim, de brim, 3 camadas de brim. Eu fiz teste com aerosol, não passava, pelo menos não a olho nu, né? Líquido também, você colocava água nela e demorava pra pingar, sabe? Enfim, eu fiz vários testes E o que importa é que quando eu lancei a máscara, eu achei assim, ah, vou vender bastante, né? Porque só tô precisando de máscara, né? Mas eu não imaginei que seria tantas máscaras, cara. Tantas máscaras. Eu vendi 3 mil máscaras em meia hora. Foi assim, foi bizarro, assim, sabe? E eu tive que cessar as vendas, porque não ia ter como produzir, né? Aí tive que convocar meus funcionários para voltar para a Dopa, para a gente produzir as máscaras. E daí comecei a produzir as máscaras, mas daí eu liberava outra venda e vendi de novo, 3 mil máscaras em meia hora. Daí eu não conseguia mais, eu não sabia o que fazer para aumentar a produção. E daí era muita ansiedade também, que muita gente falava comigo, muita gente queria máscara, muito e-mail, muito WhatsApp. Nessa época eu estava em tudo, eu só não estava na produção. Mas eu que desenvolvia os novos produtos, eu que fazia as modelagens, eu que montava as linhas de produção, sabe, tudo. Daí, meu coração começou a falhar, meu coração começou a ficar estranho. E daí eu fui no cardiologista, o cardiologista falou que eu tinha que sossegar, sabe? Porque senão eu ia pro saco. Daí eu deleguei a parte de atendimento pra Tefa, que é minha gerente. Então, desde metade de 2020, eu não tô mais no atendimento da Dopa, mas eu tô em todas as outras partes. Que é a criação, marketing, desenvolvimento, criação, financeiro, compras, enfim, toda a parte administrativa e etc. Mas continuando... daí veio 2021, né? A gente conseguiu superar 2020, veio 2021. Beleza, a Dopa cresceu mais ainda, porque no final de 2020 a gente estava com, acho que, 16 funcionários, alguma coisa assim. Só que daí no final de 2021, a gente estava com 20 funcionários. Só que 2021 foi muito bom, eu consegui inventar um monte de coisa, criar um monte de coisa, só que eu estava cada vez mais doente, cada vez mais, assim, exaurido, sabe? Com toda coisa, tudo que eu tinha que fazer na Dopa era muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. E eu tinha muita gente também, eu tinha muito funcionário para conseguir tocar tudo. E a partir da metade de 2021, a economia começou a dar os sinais já do que estava acontecendo. Eu comecei a sentir, né? Mas daí eu não queria demitir, não queria fazer tipo de coisa. Eu segurei a galera por mais tempo lá, porque eu queria manter todo mundo, né? Eu me importo bastante. E só que isso deixou eu muito doente. Eu comecei a ficar mais doente da minha apneia do sono. O meu coração começou a ficar mais acelerado, a ansiedade ficou muito alta. E daí eu também estava engordando bastante. E eu cheguei ali no final de 2021, eu estava com 155 quilos. Eu estava com cirrose. Eu nem bebo, era cirrose por causa da gordura no fígado, sabe? Eu estava com diabetes, com pressão alta. Uhum. Eu estava com vários problemas de saúde, sabe? Que pioraram depois da Dopa, sabe? Depois que ela começou a crescer em 2018. Porque eu vivi assim, ligado no 330, nos últimos de 2018 até 2022, sabe? Mas daí em 2021, eu vi que tava tudo ferrado, assim, aí eu tomei a decisão de fazer a cirurgia bariátrica. Aí eu fiz a bariátrica no final de 2021, foi dia 10 de dezembro, né? Fiz a cirurgia. Aí durante 2022 foi meu período de adaptação, né? Da bariátrica, de perder peso, etc. Eu continuei tocando a Dopa, né? No mesmo ritmo, mas daí eu fui perdendo o meu pique, sabe? Porque eu não tava conseguindo manter a galera. 2021 tava difícil, mas eu conseguia manter. Só que em 2022 eu não estava mais conseguindo, porque a economia ficou pior ainda, e daí eu tive que demitir um monte de gente, tive que fazer um corte, sabe, de custo na Dopa, foi bem difícil para mim, foi bem na metade do ano passado, eu fiquei bem triste, entrei numa crise depressiva, eu só consegui sair dela por causa de remédio. Mas foi assim, daí, final de 2022, a Dopa eu estava com 7 funcionários, é o que eu tô agora, com 7 funcionários. A gente tá bem menorzinho do que era antes, né? Mas estamos tocando aí, sabe? Eu precisei diminuir o tamanho da empresa, porque a economia do país diminuiu também. Então, estamos indo. Tem outra vez também, em 2021, a gente também fez doação de cilindros de oxigênio para Manaus, quando aconteceu aquela crise lá. Além das máscaras, dos cilindros de oxigênio, a gente doou também álcool em gel. Eu tinha um colega meu que era farmacêutico, daí ele produziu para mim, eu comprei os insumos, e ele fez o álcool, assinou, e eu distribuí para a UPA, UBS aqui também em Curitiba. E acho que esse é um bom resumo da Dopa. E como é que foi esses anos aí. Então a Dopa, ela começou a crescer em 2019, ela começou a crescer. Aí cresceu até 2021, depois foi voltando, sabe? E tamanho agora.
Legal, Igor. Bom, eu lembro bem dessa época, né, Igor, durante a pandemia, que realmente foi um período muito difícil, né, para muitas pessoas. Eu lembro de acompanhar um pouco da sua rotina, da rotina da Doppel e tal. Você compartilhou um pouco das dificuldades que teve na época, né? E lembro também dessa sua aflição, né, de ter que desligar alguns funcionários da empresa e tal. E todo mundo que acompanhava viu o quanto você brigou, se dedicou para isso, né, para que isso não acontecesse. Mas outra coisa também que eu queria comentar, que foi justamente isso que você falou, dessa iniciativa que você teve de ajudar o SUS, de ajudar hospitais em Manaus e tal, doando máscaras, né, doando cilindros de oxigênio, álcool gel, etc. E para mim foi inevitável fazer equiparar com o momento que a gente está vivendo agora, né, dessas enchentes no litoral norte de São Paulo, onde acho que foi o maior volume de chuva já registrado no Brasil, né? Então são dezenas de mortos, centenas de desabrigados, pessoas desaparecidas, toda essa tristeza envolvida, e aí algumas pessoas aproveitam esse momento para inflacionar, para hiperinflacionar produtos básicos como água, comida, etc, né? Então, acho que, pô, você merece demais os parabéns, assim, toda a nossa admiração por essa atitude, onde você, propriamente dito, não tinha nenhuma obrigação disso, né? Mas você tomou a frente de ajudar as pessoas num momento de crise global, né? Então, acho que isso torna a sua atitude ainda mais louvável, né? Então, você está de parabéns. E, aliás, falando que você está de parabéns, parabéns atrasado aqui pelo seu aniversário também, que foi essa semana, né? O episódio vai sair mais para frente, mas estamos gravando na semana do seu aniversário. Enfim, parabéns pelo seu aniversário e por essa atitude que você teve durante a pandemia.
Imagina, cara, é o mínimo que eu posso fazer como ser humano, sabe? Eu gostaria que todo mundo fizesse assim, sabe? Eu acho que é o mínimo, sabe? O básico de um ser civilizado, de alguém que vive em sociedade. Mas como nem todo mundo é assim, né? Mas obrigado mesmo. Mas eu, pra mim, assim, eu não fiz nada do que eu não deveria, sabe? Assim, eu não fiz nada mais do que eu deveria, sabe? Do que eu me propus a fazer, porque sempre na Doppel eu falei sobre isso, que era para ajudar as pessoas da forma que eu conseguisse. Então eu estava lá para cumprir aquilo que eu prometi para todo mundo lá, que é consumidor da Doppel desde sempre. A gente conseguir fazer o que a gente pode para ajudar os outros. Obrigado mesmo, obrigado também pelas felicitações. E tô aí, né, 27 anos. Obrigadão mesmo.
Parabenizar o Igor por todo esse trabalho dele. Eu lembro também que naquela época, que acho que foi bem no auge da pandemia mesmo, que faltou um monte de insumos, que isso nem era sua obrigação, né? Você até mandava e-mail pro pessoal falando o que tava acontecendo. Então, acho que eu até respondi alguns e-mails, que a gente trocou uma ideia lá, que você tava até chateado com as coisas que estavam acontecendo, com medo do que poderia acontecer com a Doppel e tal. Eu até lembro que eu falei que você não desistia, e porque tudo, as coisas iriam melhorar, né? E que bom que elas melhoraram, né? Não só para Doppel, para você, como para tá melhorando para todo mundo, espero, né? Que melhore para todo mundo do que a gente estava antes, né?
Obrigado mesmo, Aron. Não sei nem como agradecer. Eu não vou lembrar assim de cabeça que eu falei com você, mas que eu recebi muito e-mail, mas eu respondi, né?
Então, respondeu.
Eu li então com carinho e respondi, não vou lembrar, mas obrigado mesmo por ter mandado e-mail naquela época, ela foi muito importante isso, porque era o que me dava energia, sabe? Para eu continuar assim. Porque era uma coisa bem solitária, fazer tudo sozinho, mas a energia que o pessoal da Doppel me dava era muito importante, o pessoal me apoiava, enfim. Se não fossem vocês, não teria conseguido. Obrigado mesmo.
Imagina, que isso. Bom, então a gente vai para um outro tópico, já que você já contou um pouquinho da história da Doppel, né? Que você queria divulgar ciência, fazer uma divulgação científica, né? Fala um pouquinho dessa relação que você tem com a ciência e com a divulgação científica com a Doppel, né?
Ó, a minha ideia com a Doppel é pegar coisas, conceitos, não só, assim, informações da ciência, mas também sobre a filosofia da ciência, o método científico, sabe? A parte, digamos, o meio de se fazer ciência e não só o resultado dela, sabe? Porque é legal saber o que, que tem no núcleo das estrelas, o que, que tem dentro de uma célula, mas eu acho que o mais importante é a forma, as formas pela qual os cientistas chegam nesse resultado, sabe? a revisão por pares, o método científico, falsibilidade, o ceticismo, sabe? E então a ideia da Doppel era falar sobre isso, falar sobre a parte filosófica da ciência, né? Por isso que a Doppel é militante também lá no Instagram, assim, a gente não só quer vender coisas sobre matemática, sobre física, mas não, mas a gente milita pela ciência, pela valorização dos valores científicos, né, do método científico e etc. Então, o que eu tento fazer é tentar passar esses valores através das camisetas, valores de questionamento, de ceticismo, e também valores de conhecimento científico, sabe, o resultado da ciência. Como, por exemplo, a camiseta que a gente tem lá da célula animal, da célula vegetal, mas também camisetas como aquela do método científico, né, camisetas que fazem críticas também, e etc. E eu sinto também que, quando a gente bola uma estampa legal, divertida, curiosa, as pessoas, elas prestam atenção e ficam se perguntando o que é aquilo, sabe? E assim, a maior parte dos meus clientes, eles são professores. Eles falam que ajuda muito nas aulas, sabe? Os alunos veem o professor com uma camiseta daquele assunto, eles se interessam mais e acham divertido, ficam mais curiosos, sabe? Eu acho que é um jeito de incentivar mais as pessoas a quererem saber sobre ciência. E também a procurarem sobre. Eu acho que eu sinto que o Brasil, ele é muito carente as pessoas entenderem a ciência e a tecnologia em geral, sabe? A gente está num país que a gente vive basicamente por causa da tecnologia, mas as pessoas não entendem sobre isso, sabe? Eu acho que é daí que vem a questão das fake news, de, sabe, esse tipo de como eu vou explicar? Mas a falta das pessoas saberem sobre os valores do método científico, do ceticismo, do questionamento, faz com que elas sejam mais fadadas a acreditar em fake news, sabe? Nesse tipo de coisa. Então, a minha ideia com a Doppel sempre foi pegar esses valores do método científico e tentar espalhar de alguma forma, sabe? Usar as camisetas para as pessoas comprarem elas e espalharem esses valores e pegar também a renda das camisetas e reinvestir para espalhar esses valores, sabe? Através de influenciadores científicos, fazer divulgação na própria internet e usar da forma que eu consegui, sabe?
Muito bom. E, pô, de fato, acho que é uma bela sacada, inclusive, dos professores mesmo, né? Como você comentou, usarem essas camisetas para dar aula, né? Ou até nos arredores das escolas ali, enfim, nas dependências das escolas. Porque, realmente, as camisetas que a Doppel produz, elas são chamativas, muitas delas são engraçadas, tem algum apelo ali, né? Que vai atrair principalmente a atenção dos jovens, né? Então, realmente é uma... eu até não tinha parado para pensar nisso, mas acho que é uma sacada interessante dos professores. Já vi, inclusive, professores aqui em São Carlos usando camisetas da Doppel, aquela da Lhama, que eu acho que é uma das minhas preferidas, né? Ciência não tá nem aí pra sua opinião.
O Luiz mesmo, né, mano?
Exato. O Luiz é um amigo nosso que trabalha com a gente, que é biólogo também. Acho que o maior colecionador que eu conheço da Doppel tem um monte de camiseta, né? Mas acho que é uma sacada legal, porque realmente chama a atenção dos alunos e de repente aquilo traz os alunos para mais perto da ciência, para entender qual que é o conceito da camiseta, o que está por trás daquilo, né, o contexto, né? Então, é bem interessante isso mesmo. Acho que é uma manobra eficiente, né, em prol da ciência. Bom, Igor, sem querer ficar batendo muito na mesma tecla aqui, que você já falou um pouco do surgimento, né, da criação da Doppel, você falou lá de quando você teve a ideia, que você era bem jovem, com 17 anos e tal, mas esse ano a Doppel chega a 10 anos, né, da sua fundação, como a gente já comentou antes. E eu queria saber de você, como é isso, assim, para você hoje olhar para trás e pensar, pô, uma década, né? Consegui chegar a 10 anos, muitas empresas, acho que talvez a maioria até, né, desse segmento e de outros, não conseguem chegar em tanto tempo, e por muito tempo você, né, como já comentou, tocou o barco sozinho ali, fazendo todo o corre, né, toda o trabalho braçal, a mão de obra, a divulgação, tudo sozinho. E aí eu queria saber isso de você, como é que é olhar para trás e fazer essa avaliação de 10 anos de um projeto que você idealizou lá atrás?
Olha, sinceramente, eu olho para trás e eu penso, caramba, como é que eu cheguei aqui? Porque tudo foi sem estrutura, tudo sem dinheiro, tudo sem planejamento, eu não sabia sobre nada. Cara, eu olho para trás assim, eu nem sei como é que eu cheguei aqui, sabe? Eu comecei tão jovem, eu não sabia nada. Nada sobre nada de e-commerce, sobre camiseta, não tinha recurso, não... Sei lá, eu acho que... Não sei como é que eu cheguei aqui, mas uma coisa que foi importante, cara, é que eu fundei a Doppel também numa das minhas maiores crises depressivas que eu tive, foi em 2013. Então, eu criei a Doppel do lado fundo do poço que eu tava. E digamos que a Doppel, ela foi me dando coisa pra fazer, sabe? Ela foi me ocupando minha mente. Porque, como eu tinha a Doppel lá, eu tinha que movimentar, eu tinha que fazer as coisas, tinha que correr atrás... E isso foi me dando energia para eu sair de onde eu tava, sabe? A Doppel foi crescendo aos poucos, eu fui crescendo junto, eu fui saindo. E quando eu vi, ela tava totalmente em volta de mim, assim. Ela me tirou do buraco, sabe? E pelo menos 2013 até agora, a coisa que eu mais fiz foi Doppel, sabe? Doppel, Doppel, Doppel. Agora, só esse ano que eu tô tentando voltar a ter uma vida minha, sabe? Porque nos últimos 10, quase 10, foi só Doppel, assim. Eu vivi só Doppel. Eu não fiz nenhuma faculdade, não fiz nada além de Doppel, sabe? Eu parei de fazer tudo que eu fazia antes pra ficar só na Doppel, porque a Doppel tinha que dar certo, era o meu projeto, sabe? Era o que eu tinha, não tinha mais nada. Por um lado, ela deu certo, né? Demorou, mas deu certo. Tá dando certo, não está dando certo até agora. Ela me deu coisa pra fazer, ela ocupou minha mente. Ela salvou minha vida, digamos assim, sabe? Porque antes dela, eu já tinha tentado suicídio várias vezes, eu tentei suicídio em 2013, mas ela me deu energia, sabe? Ela desviou, digamos, os pensamentos, assim. Só que ela também me engoliu. Eu percebi isso ano passado, sabe? Que a Doppel tinha me engolido. Porque a Doppel, ela ainda não existe sem mim, sabe? Mas esse ano eu tô tentando tornar a Doppel um pouco menos dependente de mim, sabe? Pra eu não precisar ficar na Doppel 15 horas por dia, igual eu fico. Mas, então, digamos que a relação com a Doppel é uma relação abusiva, de certa forma, sabe? Dos dois lados. A Doppel, ela me ajuda a existir e tudo mais, mas ela consome muito a minha vida, sabe? E eu sinto que, tipo assim, não existe o Igor fora da Doppel, sabe? Então, digamos que o Igor e a Doppel é meio que a mesma coisa. E um não existe sem o outro. E o que eu tô tentando fazer agora é que um exista sem o outro, sabe? Que a Doppel possa existir sem o Igor e que o Igor possa existir sem a Doppel também. Então, nesse ano, eu tô num projeto de conseguir fazer isso. Mas, assim, eu só toquei o barco porque eu realmente estava em crise e eu não tinha, assim, o que fazer, sabe? Eu não tinha... Foi no momento ali, é o que eu tenho para fazer, sabe? E fui investir, insistir. Se alguém me procurar hoje falando que abriu uma loja igual a Doppel e essa pessoa tiver os conhecimentos que eu tinha na época, eu não iria encorajar, sabe? Porque foi muito perrengue que eu passei, muito perrengue mesmo. Com toda a experiência que eu tenho, eu não abriria a Doppel hoje, sabe? De tão complicado que é a coisa, sabe? Agora, como que eu fiz, não sei, sabe? Por isso que eu falo que o Igor do passado é um cara muito mais... É um cara foda, sabe? Porque ele conseguiu fazer tudo isso sozinho, em crise de depressão e tudo mais, sabe? E sem ninguém perto, porque ninguém conhece a Doppel, sabe? Hoje é mais fácil. Hoje todo mundo conhece a Doppel, todo mundo ajuda a Doppel, sabe? Tem fãs, etc. Então, se for pegar o Igor, que realmente é um cara foda, é o Igor de 17 anos, 18 anos, 9 anos. Porque ele tocou a Doppel, ele fez a Doppel, construiu a Doppel sozinho, numa época que ninguém conhecia a Doppel, e a Doppel não vendia nada, não tinha nada, sabe? Não tinha nem Instagram, não tinha nem seguidor. Então, como ele fez isso, não sei. Eu só sei que eu tiro meu chapéu pro Igor do passado.
Tá certo. Acho que é importante também alguns pontos que você coloca aí, foi bom que você, mesmo que tenha passado por tantos perrengues, que a Doppel de muitas maneiras te ajudou até a se manter ocupado e tal, né? A manter a sua mente ocupada, né? Ter um propósito ali e tal, e mesmo com altos e baixos, você conseguiu tocar o barco, conseguiu ter um certo sucesso aí, um grande sucesso, eu diria, na verdade. E mesmo com talvez hoje você esteja mais pé no chão, assim, e aquela coisa do jovem, adolescente, de não ter muitos limites, assim, de não ver muitos obstáculos, né, de querer encarar tudo e tal. A gente, eu mesmo não faria, sigo mais ou menos o mesmo pensamento que você, assim, não faria algumas coisas que eu fiz, não teria coragem, talvez, quando eu era mais moleque, né, mas acho que isso vem um pouco com a maturidade, só que também pode ser uma vantagem, né, de quando a gente é jovem, meio destemido, né, encarar qualquer parada, mas legal que teve essa insistência que deu certo, né. Poderia também não ter dado certo mesmo com a insistência, mas felizmente deu muito certo, né?
Bom, Igor, você já falou um pouquinho lá no começo, né, na história da Doppio, mas fala pra gente qual que é as vantagens, né, e as maiores dificuldades de manter uma loja como a Doppio, né, como você já falou, uma loja específica, né, de divulgação científica, e você mesmo falou que no seu Instagram é um Instagram militante, né, então, tipo, já puxa um pouco o alvo, né, o público-alvo, né, então qual que são as vantagens e as dificuldades de manter isso daí?
Assim, depende do ponto de vista. Do ponto de vista empreendedor, empresarial, corporativo, financeiro, eu dou um tiro no meu pé todos os dias. Desse ponto de vista, entendeu? Eu faço coisas que nenhum empreendedor vai fazer, sabe? Se o ponto de vista for isso que eu falei, né? For um ponto de vista financeiro, corporativo, empreendedorístico, né? Porque, em tese, né, o que o empreendedor quer, o que o empresário quer, ele quer lucro, né? É o objetivo da empresa. Mas se eu fosse me guiar por isso, eu estaria fazendo tudo errado, sabe? Porque a Doppio é militante. E vai ser, sim, vai ser sempre militante, porque ela nasceu da militância, sabe? Ela nasceu com a minha militância. Porque eu milito na internet aí desde 2008, quando eu tinha 12 anos, sabe? E não vai deixar de ser assim, porque é assim que ela foi construída, é para isso que ela tá ali, sabe? A Doppio tá ali para eu conseguir espalhar as coisas que eu acredito, sabe? As coisas que eu defendo. Eu defendo o método científico, eu defendo a democracia, eu defendo a igualdade, sabe? A equidade, eu defendo, sabe? Uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade progressista, que as pessoas tenham mais empatia, que as pessoas ajudem umas às outras. E eu defendo que a melhor forma de a gente chegar nisso tudo é através da ciência, porque a ciência é que não traz tecnologia, que melhora a vida das pessoas, sabe? A medicina, os avanços tecnológicos, tudo isso vem da ciência, sabe? E é com ela que a gente pode melhorar a vida das pessoas. Então, a Doppio nasceu da militância e ela vai continuar sendo militante. E eu sou militante. A Doppio, ela tá lá para representar as ideias que eu defendo, sabe? Eu uso ela como ser um porta-voz das coisas que o Igor acredita. Mas, claro, o que a Doppio fala representa única e exclusivamente eu. Não representa nenhum funcionário, não representa nenhum fornecedor, nenhum parceiro, ninguém. Eu já falei isso lá uma vez já. A Doppio representa somente as coisas que o Igor acredita, sabe?
Uhum.
Então, mas isso é dar um tiro no pé todos os dias. Porque toda vez que eu solto alguma coisa de militância lá, eu perco um monte de seguidor. Mas não tem problema, sabe? Empresários já vieram falar comigo, empreendedores em geral, falando que eu não devia fazer isso, papapá, papapá. Eu falei, olha, cara, do ponto de vista financeiro, você tá certo, mas não é essa a ideia da Doppio, sabe? É claro que eu quero vender. Eu quero, mas eu não quero vender a qualquer custo, entende? Eu não consigo vender os meus ideais, sabe? Eu não conseguiria ter ficado quieto sobre o governo do Bozo nos últimos 4 anos, sabe? Só para vender mais. Uhum. Não, eu tô ali desde sempre, sabe? Então, o fato de eu me posicionar ali desde sempre, sempre fez a Doppio perder seguidor. Porque, por incrível que pareça, tem muita gente dentro da ciência que gosta só do resultado da ciência, sabe? Não gosta dos questionamentos da ciência. É por isso que eu falei da diferença do resultado da ciência, da diferença da forma que a ciência é feita, sabe? Tem muita gente aí que adora engenharia, astronomia, química, física, sabe? Aquela coisa mais exata da ciência, sabe? Ciências naturais e tudo mais. Só que na hora que a ciência faz um questionamento que mexe com alguma coisa que aquela pessoa gosta, acredita ou defende, pronto, a ciência não vale mais nada. Não é ciência mais, entende? Então, tem muita gente que gosta do resultado da ciência. Gosta de tabela de informação, sabe? Mas não gosta do método, sabe? Então, a Doppio tá ali pelo método. Mais pelo método que pelo resultado. Então, pelo fato de eu me posicionar sempre, isso é uma desvantagem muito grande da Doppio, porque eu sempre divido o seguidor, sabe? Eu poderia ter muito mais seguidor hoje, provavelmente muito mais vendas se eu ficasse quieto, do ponto de vista financeiro. Eu teria mais clientes, sabe? Mas eu nunca fiquei quieto, então é assim, todo dia ataque, né? Todo dia eu recebo ataque lá. No Instagram também, mas no Facebook, cara, eu nem olho mais no Facebook, porque o Facebook virou uma terra de Minion. Incrível. É incrível, sabe? É, qualquer camisetinha assim que fale de ciência, os caras já vêm com três pedras na mão. Às vezes a camiseta não fala nada de Bolsonaro, não fala nada, 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 nada. Mas o cara, ele tira de algum lugar que aquilo é contra o Bolsonaro. E é mesmo, sabe? Mas você vê como a carapuça serve. Então, você ter uma loja militante é complicado porque você tem mais uma coisa para se preocupar. Você não tem que preocupar só com venda. Você tem que se preocupar também com discussão, com ameaça, com todas as coisas inerentes a você ser um militante político, sabe? Você também tem que se preocupar com isso. Porque já teve ataque na Doppio, um monte de gente lá negativar a Doppio no Facebook, falar que comprar camiseta ruim, sabe? Um monte de gente assim, já teve isso, foram atacar lá, teve ataque no Instagram já. Volta e meia aparece os ataques lá, é incrível, os caras, não sei onde que eles acham a Doppio, sabe? Já recebi ameaça por DM também, recebo direto, ah, eu achei que era uma loja de ciência, mas é uma loja comunista, não sei o que, não sei o que, eu nunca mais vou comprar, pá, 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 pá. E daí eu fico assim, cara, como é que essa pessoa seguia a Doppio, sabe? De onde que veio essa pessoa, sabe? Eu acho incrível, acho incrível, acho incrível, acho incrível. Mas aí é uma desvantagem, mas eu não abro mão dela não, sabe? Eu acho que eu gosto de ter minha independência, de eu poder defender os meus ideais lá sem precisar ficar pagando pedágio pra cliente, sabe? Eu não posso falar isso porque eu vou perder venda. Não, eu falo lá o que eu defendo, sabe? E quem me segue lá e concorda, beleza. Quem não concorda pacificamente, beleza também, sabe? Eu acho que dentro, claro, de certos limites, né? Uma coisa é você discordar de mim se é bolacha ou biscoito, outra coisa é você discordar de mim que tem que escravizar as pessoas. Existem discordâncias ok, discordâncias ok, sabe? Mas desde que você tenha uma discordância ok e discorde de mim pacificamente, democraticamente, não tem problema. Até agradeço de você ficar na Doppio. Agora, se você não consegue conviver com discordância, até porque tem que ter discordância na ciência, sabe? Se não tiver discordância, não vai pra frente o negócio. Inclusive, cara, é isso que eu acho a magia da ciência, que ela é tão incrível. Ela não é uma verdade universal, sabe? Ela, no caso, nunca ela, mas, tipo assim, ela é uma verdade mutável, que vai mudando de acordo com a época, e ela muda porque as pessoas vão descobrindo coisas novas, sabe? Uma verdade científica, ela só é verdade enquanto tiver um consenso na academia sobre aquilo. Mas ela muda, diferente das verdades que são estáticas, sabe? Tipo, que, eu dou um exemplo assim, religião, sabe? É aquilo e é, não muda mais, sabe? Não importa se a sociedade muda, se as coisas avançam, ela fica presa no tempo, sabe? Então isso que eu acho a magia da ciência, porque a ciência muda. E muitas pessoas acham isso ruim, sabe? Porque que é uma coisa fixa para sempre. Eu não, eu acho que é mágico a ciência mudar. Porque significa que a gente pode aprender com nossos erros e cada vez mais progredindo, sabe? Uma coisa que 200 anos era uma verdade científica, hoje não é mais. Existem coisas que hoje a gente considera atrocidades que 200 anos atrás a ciência estava lá referendando, sabe? Eu acho importante isso. A ciência não ser uma verdade universal. Ela ir mudando com o tempo. De acordo com a revisão de pares e etc. Né? Também tem que ter critérios, tem que ter um método, sabe? Mas eu acho muito legal essa parte da ciência. Eu gosto muito disso. Das verdades estarem sempre alinhadas com o que nós sabemos, temos de informação no momento, sabe? E é muito simples você mudar uma verdade científica. É só você fazer um estudo sobre aquilo e ser revisado por pares, né? É o que não aconteceu no caso da cloroquina lá, sabe? Que, poxa, tinha um quadrilhão de artigos lá refutando o negócio. Aí, mas daí tinha um artigo que tinha algum cientista que falava da cloroquina. E os que tinham isso tinham geralmente problemas de metodologia, etc. Mas bastava ter um artigo para os caras ficarem falando que a cloroquina funcionava, sabe? Era incrível isso. E falando que a ciência não deixa as coisas novas entrar e tudo mais. Não é que não deixa. Tem que ter um critério, você tem que ser revisado por pares, você tem que estar disposto a encarar a metodologia científica, que, né, que para um negócio ser uma verdade científica, ela tem que ser reproduzível por você e por qualquer pessoa do mundo. Essas são o resumo das desvantagens de você tocar a Doppio. Ah, e também o fato de que a Doppio ela é muito específica, tipo, ela é extremamente específica. É uma loja nerd de camisetas de ciência, sabe? Então, assim, cada vez que você deixa mais específico, você secciona mais o grupo ainda, sabe? E ainda eu me posiciono politicamente, daí secciona mais ainda. Então, digamos que o marketing da DOP é muito caro, porque é muito difícil chegar nas pessoas, sabe? E é pouca gente que compra na DOP. Tipo assim, você pegar o Brasil todo, quantas pessoas são possíveis clientes da DOP? Muito pouco, sabe? Mas por tabela, só tem eu no mercado, sabe? Deve ter, ou tem outras lojinhas aí, mas são muito pequenas, sabe? Não é, não faz o que a Doppel faz, sabe? Porque a Doppel, além dela ter toda a estrutura dela de divulgação e etc, que eu construí, a Doppel é fabricante. Então eu tenho uma vantagem absurda, porque eu fabrico. Do começo ao fim as camisetas. Na Doppel entra malha de algodão e tinta. O resto a gente faz. A gente corta, costura, estampa, a gente faz tudo. Então, e também a Doppel tem um sistema de produção que eu criei. Como eu tive que aprender a estampar no começo, né? E eu sempre gostei muito de sistema, de planilha, de automação. Eu desenvolvi um sistema de produção, que é o que move a Doppel. Por isso que a Doppel trabalha sob demanda. A gente só tem estoque de camiseta lisa. As 200 estampas que tem no site é tudo feito sob demanda. E eu consigo. E pelo fato de ser sob demanda e não ter estoque, eu tenho 14 tamanhos. São 7 tamanhos baby look, 7 tamanhos tradicionais. E se o nosso maior não ficar bom em você, a gente faz sob medida para você. A gente é inclusivo com todo mundo. Temos 11 cores também. Tudo isso só é possível por causa da variedade do sistema de produção que eu criei. Então a Doppel tem um sistema de produção próprio dela que eu inventei. A Doppel tem a estrutura dela de divulgação que eu também criei. A forma como ela é feita, sabe? Como a Doppel é feita. As parcerias que a Doppel tem, né? A ligação que a Doppel tem com os seguidores. Tem também o fato de só ser a Doppel no mercado dela, assim, de relevante, sabe? E também tem o fato da Doppel... Isso é uma coisa que as empresas tentam fazer hoje, que é humanizar as marcas, sabe? Mas eu já fazia isso lá atrás, mas não sabia que estava fazendo isso. Por que eu fazia isso? Porque alguém tinha que aparecer no Instagram, só tinha eu, né? Eu estava sozinho. Então, eu comecei a aparecer no Instagram lá atrás e continuei aparecendo. E daí, essa estrutura de você ver uma loja que atua como influenciador, não só como loja, eu não tenho outra referência, sim. Se você conhecer alguém, me fala, porque eu queria ter uma referência, sabe? E isso é um problema também, porque como eu só conheço eu que faço isso... E, tipo assim, de ser uma loja que é influenciadora e geradora de conteúdo, eu não tenho quem me espelhar. Tipo, se eu quiser fazer uma coisa, eu tenho que inventar. Eu não tenho quem me espelhar. Você vai ver como que aquele cara faz. Eu não tenho pra quem olhar, sabe? Então, essas são algumas vantagens da Doppel, sabe? Também. Todas as coisas que eu falei aí ajudam muito. Eu acho que essas coisas equilibram as coisas, as desvantagens da Doppel, sabe?
Legal, Igor. E, bom, aí como você se solidificou aí no mercado como a principal loja desse segmento, principal empresa nesse segmento, né? Você acabou também chamando a atenção de influenciadores da ciência, né? De influenciadores relevantes aí no meio de divulgação científica, né? Firmou algumas parcerias aí, né? A gente pode citar o Carlos Ruas, o Pirula, né? As meninas lá do Nunca Vi um Cientista, né? E aí eu queria saber como é que é para você isso, como que essas parcerias foram sendo firmadas, de parcerias foram virando amizades, como é que é esse contato que você tem com os principais divulgadores de ciência?
Olha, tudo começou com o Pirula. O Pirula foi o primeiro divulgador científico que topou. Eu nem sei porque ele topou, porque a Doppel não tinha nada na época, não tinha nada, cara. Era um fundo de quintal. Ele topou, fez uma divulgaçãozinha lá, teve as primeiras vendas, e ele foi fazendo desde 2015, sabe? Só quando cresceu daí mesmo, eu tive contato daí com... Ah, teve outro também, que o Pedro Loss, sabe o Pedro Loss, do Ciência Todo Dia? Eu patrocinei
sim, sim, sei.
Lá em 2016, 2017, ele foi o segundo, foi depois do Pirula. Aí em 2000, ficamos até 2019, daí a gente não fez mais, mas daí em 2019, por causa do Pirula, eu conheci o Leitura Obriga História, que é um podcast de história, conheci o Carlos Ruas, fiz com eles também, daí veio as meninas do Campo Cientista, fiz com elas também parceria. Já fiz parceria com o Marcelo Glazer também, patrocinei ele. Sabe o Marcelo Glazer?
Sim, que bacana.
E daí em 2020, através do Pirula, veio o Átila. O Átila e a Marino também patrocinei ele em 2020, durante a pandemia. E agora, esse ano, eu tô começando umas parcerias no Instagram com divulgadores do Instagram, sabe? Divulgadores que fazem vídeos, etc. Eu tô montando um projeto aí. E a ideia sempre é financiar cada vez mais divulgadores científicos por aí, sabe? De uma forma sustentável, sabe? A Doppel já esteve em situações melhores, né? Em 2020, 2021. Agora tá bem tenso, mas o que eu consegui fazer, eu tô tentando fazer, sabe? Eu tô tentando montar uma rede aí pra, ao mesmo tempo, conseguir financiar essa galera e, ao mesmo tempo, conseguir aumentar o tamanho da Doppel, sabe? Pra ser uma coisa que se retroalimente.
Pô, isso é muito massa, né, cara? Porque, realmente, um lado acaba ajudando o outro ali, né? Por mais que seja a principal empresa, principal loja desse ramo, sempre vai ter alguém que não conhece, um seguidor de um divulgador aí que não conhece seu trabalho e com certeza os seguidores da Doppel que não conhecem o outro, o divulgador que você está apoiando, que você está patrocinando, e legal que você também dá esse incentivo para esses divulgadores e acaba sendo também uma forma de, né, mais uma vez, fortalecer a divulgação científica, né? É bem legal essa parceria e bacana, né, ver que é uma coisa boa para todos os lados, né? Tanto para você, né, para a Doppel, quanto para os divulgadores e até para o consumidor, né, para os seguidores desses diferentes perfis aí nas redes sociais, né? Isso é bem legal.
Isso aí. Essa ideia, espero que esse projeto dê certo, tô começando a montar ele agora. E eu quero expandir cada vez mais, sabe? Cada vez mais, mais divulgador científico aí. Porque daí, realmente, assim, a Doppel tá com quase 80 mil seguidores, sabe? Eu ainda acho pouco, eu acho que tem muito mais gente, sabe? Muito mais gente na área de ciência. Só que realmente é difícil chegar neles. É muito difícil a parte do marketing digital. Ainda mais agora, porque quanto mais tempo vai passando, o alcance que fica cada vez menor nas redes, sabe? Natural, porque tem cada vez mais gente usando. Então, se todo mundo aparecer para todo mundo, daí vira uma bagunça. Então, é o Facebook, por exemplo. Eu comecei no Facebook em 2013, mas eu nem uso o meu Facebook, porque o alcance lá é ridículo, sabe?
Sim.
Eu nem olho lá, nem posto, nem me incomodo mais com o Facebook. É só a Doppel é focado no Instagram. O Instagram é que é a Doppel. E daí, o que eu preciso realmente é aumentar o número de seguidores da Doppel, sabe? Mas daí vem a parte do posicionamento político. Isso atrapalha bastante, mas faz parte. Faz parte. Eu acho que o que eu perco de... É que assim, eu não quero agradar todo mundo, sabe? Eu acho muito mais importante eu ter seguidores que defendem o que eu defendo do que eu bancar o suíço e ter seguidor que, sabe, não interagir assim com os seguidores, sabe? Entende? Eu acho que é mais vantajoso pra Doppel que eu tenha 50% das pessoas que gostam da Doppel e defendem o que ela defende do que eu ter 100% de pessoas indiferentes à Doppel, sabe? Que só querem os produtos.
Eu concordo com você. E realmente, rede social, ela ajuda muito, né, nesse comércio moderno e tal, mas hoje em dia tem esse problema mesmo, que é o alcance das redes sociais, que é super limitado, né, como você comentou. Facebook é uma coisa que parece que parou no tempo e está sendo até um mau negócio para muitas iniciativas, né? A gente pode falar até da nossa parte aqui, porque a gente tem quase o dobro de seguidores no Facebook em relação ao Instagram, mas o Instagram é muito mais interativo, né? Ele dá muito mais retorno para a gente, né? É muito comum a gente fazer uma publicação que a gente se dedica pra caramba, tanto no Facebook quanto no Instagram, e no Facebook o negócio passar completamente despercebido, sendo que a gente tem 110 mil seguidores lá no Instagram, e no Facebook tem... sei lá, 57, alguma coisa assim. E, então, são coisas que você tem que ir se adaptando, né? Ver o que está dando certo, o que não está, e seguindo conforme a música, né? Dançando conforme a música, né?
Ah, eu não sei quanto é o Facebook, cara, seriamente. Eu tô com 30 mil seguidor lá, faz tipo assim, sei lá, uns 7 anos que não sai disso, sabe? Eu não sei o que acontece, cara. No Facebook. Facebook, eu sei lá, eu nem preciso ver quanto no Facebook, eu só reposto lá coisa que vai pro Instagram.
O Facebook, ele mudou um pouco o meio que ele tá divulgando. Ele tá divulgando bastante vídeo agora. Agora, a publicação, ele não tá muito se importando. Até aquela galera que era youtuber e tal, tá fazendo bastante, migrando pro Facebook, que pra isso daí tá dando bom, saca? Mas pra publicação, ele não tá gerando alcance, não, cara.
Ah, mas a gente também assim, cara, vocês usam o Facebook? Seja sincero, vocês usam o Facebook?
Cara, eu uso só pra ver meme, velho.
Eu não uso o Facebook.
Eu quase não uso mais também.
2017, cara. Sei lá, tipo... Não sei, cara. Eu não sei porquê, mas sei lá.
Eu uso pra ver umas notícias, tem coisas de futebol e tal, que tem umas páginas que eu sei que posta lá, mas... E pra ver uns vídeos também, às vezes eu começo a ver, tipo, rodar igual o Reels do Instagram, eu rodo no Facebook e parece umas coisas, mas só também.
Só que assim, cara, eu não sei o que acontece no Facebook, mas que só tem Minion lá, velho, só tem velho lá, não sei explicar. Porque assim, a top não é, ela é atacada no Instagram, mas nem de longe como é atacada no Facebook, cara. Parece que o Facebook virou terra de bolsonarista, não sei porquê.
É
parece
verdade.
Que tem uma bolha no Instagram, não sei explicar, cara, não sei explicar.
A gente no meio da pandemia, quando começaram a sair as vacinas lá, a gente fez uma live no Instagram sobre vacinas, né? E com um pessoal que era bem envolvido assim, na área, né, das vacinas, do estudo de microbiologia, etc. E a mesma publicação a gente colocou, era até uma tirinha daquele Desenhos do Nando, né, que tinha o Zé Gotinha e tal, brigando contra os desenhos de fake news, de discurso de ódio, etc. E é impressionante a quantidade de comentário negacionista, anti-vacina, anti-ciência que teve no Facebook nessa publicação. E no Instagram não teve, nem claro que teve, né, uma galera reclamando, bateram boca lá com a gente, mas não chegou nem perto, assim. No Facebook foi coisa de, sei lá, 90% dos comentários para mais de gente com discurso anti-vacina lá.
Por que será, cara? Não, porque assim, se você vê o Instagram do Bolsonaro, é movimentado, velho. Mas eu não, eu acho, sabe o que eu acho? Eu acho que o Instagram cria mais bolhas do que o Facebook, entende?
É.
Eu tenho a impressão que as coisas no Facebook, elas saem de uma bolha e vão para outra. No Instagram não é mais difícil, sabe? Fica mais segmentado.
É, eu também acho que é isso mesmo.
Pode ser, não é possível, cara, que tenha 90% de mais bolsonarista no Facebook. Não é possível. Uhum.
O meu Instagram é uma bolha maravilhosa. Eu quase vivo no panfleto da Testemunha de Jeová lá, porque eu raramente vejo essas coisas que eu sou contra, assim. Agora no Facebook, você entra um pouquinho lá, deu uma roladinha no feed e já aparece um monte
eu acho de que é volume. Isso, ele mostra mais coisa, cara. Eu tô numa bolha no Instagram, não aparece nada pra mim, cara. Nada que eu não defendo, só se for atrás, daí eu acho.
Exatamente. Por
isso que a Dope não aparece pra essa galera, mas no Facebook aparece. Nossa, no Facebook, meu Deus do céu, cara. Todo dia é xingamento lá, sabe? Todo dia é xingamento lá. Meu Deus, é cada momento ridículo. É dá até dó, sabe? Às vezes eu leio só pra ficar rindo, sabe? Como é que essa pessoa. Ai, meu Deus. Sabe? Agora tem o famoso e o Lula. Ah, mas e o Lula? E o Lula?
A galera perde tempo, né, cara, pra ela encher o saco, né, cara?
Nossa, a última vez que eu falei do Lula na Dope, eu fui na eleição, só aí não falei. E quando ele ganhou, eu mostrei quem que eram os ministros que a gente tinha que acompanhar lá, que era importante pra ciência e tudo mais. Aí não falei mais do Lula. Aí agora eu não posso falar nada do Bolsonaro. E o Lula? Mas e o Lula? Mas o Lula? E o Lula? Sei lá, o Lula, cara. O que aconteceu? Me fala aí. Sabe? Nossa, eu postei esses dias ali, eu postei falando da carteira de vacina do Bolsonaro, sabe? O Bolsonaro se vacinou escondido, né? Eu nem falei nada do Lula, né? Aí veio um ser e falou, você deveria seguir em frente e fiscalizar mais o governo atual, sabe? Tá acontecendo um monte de coisa aí e você só fica no Bolsonaro, Bolsonaro. Mas é claro que esse cara fez, ele tem que pagar. Eu não vou esquecer. O dano que esse cara causou na ciência, cara, é absurdo. Na saúde, na democracia, não pode ficar impune. Não vou esquecer. Não vou esquecer, eu vou falar até, não vou lembrar, a gente não vai esquecer, cara. Sabe? A gente que tá dentro, a gente não vai esquecer do que foi feito. Que assim, velho, quem tá dentro da bolha bolsonarista não consegue ver como a gente vê, sabe? O dano que foi causado, tipo assim, foi sinistro, cara. Foi sinistro. Vocês estão ligados, né? O nível de negacionismo, o nível de dano causado, sabe? O cara colocou em xeque as vacinas, velho. Vacina, velho. Pelo amor de Deus. Faz quanto tempo que a gente toma vacina? Pô, eu tomei todas as minhas vacinas quando era criança e nunca vi esse papo de vacina isso, vacina aquilo. Vocês já viram isso?
E eu nem perguntava de onde vinha, né?
Pois é, cara. De repente, do nada, e todo mundo que reclamou de vacina tava vacinado. Foi vacinado quando criança, vacinou os filhos. Só agora começou, cara. Foi só agora. Eu não via isso, cara. Pode voltar aí. Antes da pandemia, não tinha... O próprio Bolsonaro, os meninos não eram negacionistas com vacina. Eles eram com outras coisas. Agora, com vacinas não eram. Eu não sei da onde que saiu, vocês não concordam? Você não acha? Você via eles sendo negacionistas com vacina antes? Eu não vi, cara.
Não cabia na boca, cara.
Não falava de vacina.
É, e o detalhe, né? O argumento era que não, a gente não é contra a vacina, só contra essa que foi feita às pressas. Aí, pouco tempo depois, doenças que já eram erradicadas aqui no Brasil há muitos anos começaram a retornar, né? Começaram a ressurgir casos de sarampo, várias outras doenças aí começaram a retornar. Isso daí é reflexo desse discurso antivacina, que agora as pessoas começaram a desconfiar de todas as vacinas, né? Que é uma coisa extremamente lamentável, né? Então, eu concordo com o Igor. Acho que não é uma coisa que só porque ele perdeu a eleição não é mais presidente, a gente tem que esquecer tudo o que foi. Não, ele tem que pagar por tudo que ele cometeu mesmo. Tem que ser investigado, julgado e punido, sim.
Cara, o trabalho que a gente vai ter vai demorar décadas. E nem assim a gente vai conseguir, eu acho, cara. Se a gente conseguir reverter isso. Porque foi uma lavagem cerebral absurda, cara. Absurda, assim. O cara, pelo amor de Deus, o cara é presidente da República. Falar em rede nacional que não vai tomar vacina, sabe? Tipo assim... E se ele não quisesse tomar, beleza. Só que a gente tinha que ter a noção que ele é um chefe de Estado. Ele não pode falar isso, sabe? Mas ele pode não querer tomar. A escolha é dele. Beleza, cara, mas ele é chefe de Estado. Ele tem que ter... Ele tinha que entender que ele não era o Bolsonaro. Ele era o chefe de Estado. Ele é o chefe do governo. Ele tinha que se portar com o decoro do cargo. Sabe? As coisas que ele incentivou... Sabe, o poder que ele tinha e ele usou isso para causar negacionismo é absurdo, cara, absurdo.
E alguém no cargo dele ali, alguém nessa posição, forma muito as opiniões, né? Forma muito a opinião pública.
Com certeza. Não só tem o poder constitucional que ele tem de fazer as coisas, né? Que ele fez, né? Mas também tem o poder de influência, cara. O mundo, o Brasil inteiro tá olhando para ele. Tudo que ele fala... Não é... É que assim, o Bolsonaro, ele pegava as coisas que você fala no bar lá, sabe? Com os tios usando lá e falava em rede nacional. Entende? Esse era o problema. Entende? Merda que você... Mentira que você conta no bar lá, o Bolsonaro ia e falava ali em rede nacional, entende? Ele não tinha noção do que ele tá falando lá, sabe? E daí ficava, mas eu não tenho culpa. Sabe? O pessoal invadiu lá porque quiseram, eu não tive culpa. Ah, o pessoal fez porque é o apito do. O apito do já viu? Dog whistle, acho que é isso o termo, sabe? O apito do cachorro, sabe? É quando você não incentiva aquilo lá, mas você dá um sinalismo pro cara, entendi, ir lá e fazer, sabe? Diz que ele vive, cara. Diz que ele vive aí. E. Nossa! Daí eu publiquei lá, né? E daí. Mas a carteira de vacina do Bolsonaro era um documento pessoal dele, não poderia ser divulgado. Ah, beleza! Não tô discutindo o mérito de se foi legal ou não divulgar. Eu estou falando que esse filho da mãe tomou vacina enquanto incentivava o Brasil todo a não se vacinar. É isso que eu tô falando. Entende? Mas não é legal. Não interessa se é legal. Não tô discutindo isso. Não tô dizendo o mérito da divulgação disso. Eu tô falando o que ele fez, sabe? E daí, em vez da pessoa pegar e argumentar contra isso, mas não devia ter divulgado. Sabe? Eu percebo o seguinte, cara, o bolsonarismo é uma religião, não é um movimento político, sabe? Uma religião. Porque, assim, só existe uma constante no bolsonarismo. É o que o Bolsonaro fala. Aquilo é verdade. Todo mundo, o universo tem que se dobrar para satisfazer a equação, entendeu? O que o Bolsonaro fala é verdade. O que vem depois da equação não interessa. Se o que ele falou... o mundo parece ser que não... Tipo assim, se o universo demonstra que o que o Bolsonaro falou não é verdade, não interessa. O universo tá errado, entende? Então, por isso que eu falo que não adianta discutir com o bolsonarista, cara. A gente tem que pegar as pessoas no meio do caminho. Porque o cara que é bolsonarista não adianta, cara. Ele tá num nível de surto coletivo, assim, que você não... Quanto mais você tenta convencer que ele tá errado, mais crente naquilo ele fica. O efeito backfire, sabe? Porque... A premissa, você vê que o bolsonarismo ele é bem assim, ele é bem estruturado em questão de convencer as pessoas. Porque ele começa pela premissa de que todo mundo vai falar que ele está errado. Começa na premissa de que é conspiracionista, entende? Então pensa, se por exemplo, o tiozão recebe um vídeo lá de fake news falando que todo mundo vai falar para ele que é mentira, que só ele sabe, é um segredo. que o mundo não quer revelar para ele, né? Aí ele compartilha para alguém, compartilha para você, Flávio. Aí você vai e fala, não, mas isso aqui tá errado por N, Y, Z. Mas na cabeça dele, nossa, realmente, falaram para mim que não ia acreditar em mim, que ia falar que é mentira. Então é verdade, sabe? Começa assim, sabe? Por isso que as pessoas acreditam tão fácil. Porque faz parte de você... faz parte da premissa de que vão falar que você tá errado, sabe? E claro, e além disso, tem toda a questão de viralização, sabe? Sempre pedir pra compartilhar. Eu fiz um post na Nova esses tempos aí, comparando essas fake news do Bolsonaro com a Samara dando farpado. Lembra da Samara? Do Orkut? A Samara dando farpado do Orkut?
Essa eu não lembro, hein?
Nossa, ô louco, cara. Isso daí era clássico. Se você não compartilhar pra tal pessoa, ela vai te...
Como é que é?
Tipo do filme lá, do...
Era assim? Não, era uma mina, tipo... Tava organizando o arame farpado e tal.
Era um textinho assim, ó. Falando assim, oi, meu nome é Samara. Bom, era se eu tivesse viva, mas eu tava andando com a minha bicicleta, não sei o que, em Londrina, e daí eu caí e me enrosquei no arame farpado, daí o dono do lote lá ficou rindo de mim, daí eu morri, e agora se você não mandar para 20 comunidades, eu vou te visitar de noite e você vai conhecer meu arame farpado. Aí a galera saía compartilhando, entendeu? A galera saía compartilhando, sabe? Eu acho que foi a corrente de hoax. Hoje em dia é fake news, né? Mas naquela época a gente chamava de hoax, os hoax da internet. Mais popular no Orkut, naquela época lá, todo mundo conhecia a Sarah do arame farpado. Virou até um personagem no Orkut, sabe? E eu comparei porque é o mesmo mecanismo, sabe? É o mecanismo de você mexer com os sentimentos da pessoa, com as emoções da pessoa, contar uma historinha ali que pode parecer verdade e depois pedir pra pessoa compartilhar, sabe? E que se ela não compartilhar, alguma coisa muito ruim vai acontecer, sabe? Porque o bolsonarismo, ele pega isso, ó, se você não compartilhar com a sua família, o seu filho vai ter mamadeira de piroca, entendeu? Se você não compartilhar, o kit gay nas escolas vai acontecer, entende? Suas filhas vão nos mesmos banheiros que travesti, entendeu? É esse nível, sabe? Nem sei como a gente chegou aqui. O que a gente tá falando, né? Meu Deus do céu. A gente tá falando de... O que a gente tá falando?
Dos contatos, cara. Dos divulgadores.
Meu Deus do céu. Perdi o fio da meada. Mas é isso aí, ó. Vamos aumentar os contatos pros divulgadores pra evitar esse tipo de coisa, entendeu?
É isso aí. Que vale a conclusão, né? Mas a discussão também, obviamente, né? Mas, pô, concordo com tudo que você falou também, Igor. A minha linha de pensamento também segue. É a mesma linha que a tua.
Ninguém sabe como a vida começou. A maioria das provas daquele tempo foram destruídas por impactos e erosão. A ciência trabalha na fronteira entre conhecimento e ignorância. Não temos medo de admitir que não sabemos. Não precisamos ter vergonha disso. A única vergonha é fingir que temos todas as respostas.
Ô Igor, então, você já comentou um pouquinho no começo, né, a respeito de algumas ações sociais, até, né, já te parabenizei, acho que você merece mesmo os parabéns por essas iniciativas, mas queria pedir para você comentar um pouco sobre essas ações da Doppel, essas iniciativas que você teve não só durante a pandemia, né, mas com a política da empresa, se é que a gente pode chamar dessa maneira.
Olha, a Doppel sempre se pautou em divulgação científica, né, espalhar os ideias que eu acredito, e também tentar ajudar as pessoas da forma que eu consegui, sabe? Então, desde sempre a Doppel trabalhou com projetos sociais, a gente sempre fez doação. Quando você vai no site, lá você compra, faz o pedido, você escolhe lá para... A gente tem 3 ONG que a gente apoia pelo site, você escolhe a ONG lá, parte do pedido vai para ela diretamente, assim, automático. A gente também é padrinho de ONGs por fora, assim, a gente doa por fora também. A gente já doou muita cesta básica, a gente já doou muito na época da pandemia, e foram muitas cestas básicas, muitos litros de álcool em gel, muitas máscaras, sabe? A gente também doou, na época, as PFF2, a gente doou também para os clientes da Doppel, sabe? Por vários meses a gente mandava junto com as camisetas, mandava máscara, sabe? PFF2. A gente também doou os cilindros para Manaus, lá quando teve a crise lá. Bom, a Doppel tava, na época estava abonada, né? Tinha bastante, a economia não estava tão ferrada ainda. Então a gente pegou, eu peguei o dinheiro que dava lá e fui mandando, sabe? Cesta básica, máscara... espalhando, patrocinando divulgador científico. E eu, sabe, eu queria poder fazer, eu fico muito triste de não poder mais fazer como eu fazia antes, sabe? Porque hoje tá mais difícil, muito mais difícil, sabe? Mas eu espero conseguir voltar, porque eu acho que é importante isso. Eu acho que a gente tem que ser empático com as pessoas, sabe? A gente tá num país que a maioria das pessoas vivem com menos do salário mínimo. Imagina, 2023 salário mínimo, cara. Não dá pra... O que você faz salário mínimo hoje? E detalhe que ainda é bastante quem ganha salário mínimo, cara. A maioria vive com menos disso, sabe? Então, eu acho que se as pessoas que têm capacidade de ajudassem, o mundo seria um lugar muito melhor, sabe? É, ajudar as pessoas, dar comida para elas, dar dignidade para elas, sabe? É o que eu queria fazer. Eu queria que a DOC fosse grande o suficiente para eu poder ajudar cada vez mais pessoas, sabe? Não só gerar renda para as pessoas. Eu gosto muito de poder gerar emprego, sabe? Gerar emprego para as pessoas, gerar projetos sociais para ajudar as pessoas que estão em situação de risco, sabe? E também usar todo o poder que a DOCO tem de divulgação, de alcance, etc., para divulgar esse tipo de trabalho e, principalmente, tentar ajudar as pessoas que também estão marginalizadas na sociedade, sabe? Que nem a DOCO apoia o movimento LGBT, a DOCO apoia o feminismo, sabe? Todas essas pessoas que são marginalizadas, que sofrem preconceitos na sociedade, a DOCO tenta fazer a parte dela para ajudar essas pessoas, sabe? Que é o que eu acredito. Eu acho que o mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas fossem menos preconceituosas, tivessem mesmo menos preconceito de raça, de classe, de gênero, sabe? Eu acho que é importante as pessoas se colocarem no lugar das outras e sermos solidários. É o que eu tento fazer, sabe? Ajudar o máximo possível da forma que eu consigo. Fico triste que eu não consigo mais fazer igual eu fazia antes, mas quero fazer mais, sabe? Quando eu conseguir, vou fazer de acordo com as minhas possibilidades. Mas essa é a ideia da DOCO, sabe? Pegar toda a renda que a DOCO vem a converter para gerar empregos, né, através dos postos de trabalho da DOCO, gerar projetos sociais com a renda, com cestas básicas, sabe? O que eu conseguir. E usar o alcance da DOCO para divulgar esse tipo de trabalho, principalmente tentar alcançar mais gente para fazer com que essas pessoas saibam sobre ciência, sobre ceticismo, sobre direitos das pessoas, empatia e tudo isso mais, sabe?
Com certeza, pô. Muito legal isso. Bom, assim, óbvio que não era a sua intenção, né? Não era o seu objetivo, mas às vezes com essas atitudes a empresa passa a ter uma... passa a ser bem, mais bem vista, assim, né, aos olhos da população, dos seguidores. E você sentiu isso, alguma coisa assim, nesse sentido, quando você passou a ajudar mais nessas ações de doar máscaras, assim, teve um crescimento de seguidores, alguma coisa assim, de um pessoal que admirou essas atitudes e falou, pô, vou seguir essa página, que bacana essas atitudes. Teve alguma diferença nisso que você possa ter notado?
Cara, a questão de ganhar seguidor eu não consigo mensurar, sabe? Mas eu te digo com propriedade que quem segue a DOCO e se identifica, eles gostam muito e engajam bastante, sabe? A DOCO é muito engajada, sabe? Os fãs da DOCO são muito fãs dela, sabe? Eles não veem isso como uma loja, sabe? Não é uma loja aleatória que você vai. As pessoas, além de querer os produtos da DOCO, elas acreditam no projeto, sabe? Então elas não compram só pelo produto. Claro, elas querem os produtos. Só que o fato do projeto defender o que elas defendem, ajudar as coisas que elas gostam, tornam elas mais fãs ainda, sabe? Eu falei, É uma loja que as pessoas gostam de receber o conteúdo, porque não é só produto, sabe? Não é só... O produto é a forma de manter o projeto, sabe? Mas eu costumo comparar da seguinte forma. Não é como se fosse uma loja. É como se a DOCO fosse um projeto que tem uma loja, entende?
Entendo.
Isso, mais ou menos. Então, a DOCO gera conteúdo, financia esse tipo de coisa e financia tudo isso através da loja, entende? Então, é como se você consumisse conteúdo da DOCO, só que daí a camiseta da DOCO é uma forma que você tem de ter as camisetas e você ajudar o projeto, entende? Só que isso foi ao contrário. Tipo assim, não era um projeto que virou uma loja. Era uma loja que virou um projeto, sabe? Por isso que ele é transpado, assim. Você não consegue achar nada parecido. Você consegue pensar em alguma coisa parecida com a DOCO?
Não, realmente
você
não.
Você também é ramo, mas qualquer tipo de loja que tenha o um perfil de influenciador também.
Pois é. E você tendo essas pautas progressistas, né, mais ativistas, assim, você cria um público fiel, né? E como você comentou, o pessoal gosta do conteúdo, né? Então, certamente tem muitas pessoas ali que de repente nunca nem compraram nada da loja, mas seguem o perfil porque gostam do conteúdo, né? E concordam com o que você publica ali e tal. E até uma maneira de se informar de uma forma diferente, né?
Uhum. Exatamente. É isso mesmo que acontece, é o que eu vejo ali. É esse tipo de coisa que a Nova tem bastante seguidor por causa do conteúdo também, sabe?
Aham, legal.
Tá, ô Igor, então vou começar tendo duas perguntas que mandaram pra gente. Uma delas mandaram aqui no nosso grupo do WhatsApp. O rapaz chama Frank Aguiar, não, acho que não é o cantor, né? Mas ele perguntou assim, que ele gostaria de saber mais sobre como diante da desinformação, essa máquina de fake news e desvalorização da tecnologia e da educação, como você ainda continua se motivando para continuar com o seu trabalho e quais foram os momentos mais conflituosos que você já passou por conta disso. Você já falou mais ou menos, né, mas... Se puder já resumir nessa pergunta dele, né?
Olha, momentos mais conflituosos... Assim, não teve um caso extremo, assim, não teve, sabe? Ou tem todo dia, não sei, mas todo dia é ameaça, todo dia é ataque, sabe? Então virou corriqueiro, assim. Eu acho que o caso mais extremo, assim, é quando os caras resolvem fazer um ataque, sabe? Tipo, direcionado, assim. Tipo, vai um monte de gente lá no Facebook lá e começa a falar que a camiseta é ruim. Vai um monte de gente ali avaliar de forma negativa, sabe? Mentindo. Tipo, falando que comprou, mas não comprou. Teve gente que falou que comprou e não recebeu. Gente que falou que comprou e a camiseta era ruim. Sabe? E você olha o perfil dos caras assim e você... Ah, tá bom que essa pessoa comprou na Adopt. Não tem nada a ver, sabe? Daí você vê que é ataque organizado, sabe? Os caras nunca compraram na Adopt, sabe? Mas chega a ser desonesto, sabe? Falar que comprou e não recebeu. Esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que o máximo que eu tenho, assim, demais é isso, sabe? Daí, assim, porra, como é que eu lido com essa informação? Cara, todo dia é triste, sabe? Você vê, assim, parece que o trabalho que a gente faz não vai pra frente. Tipo assim, a gente não consegue avançar nessas pessoas, sabe? Porque elas não são convencíveis. Então, eu fico meio assim, cara, pra quem que eu tô falando, sabe? Que adianta eu fazer um puta de um conteúdo pra refutar essa pessoa, sendo que isso não vai ter o compartilhamento que teve a fake news, sabe? A própria pessoa não vai ser convencível. Se ela for convencível, ela não vai compartilhar, sabe? Então, é complicado, sabe? Mas eu me apoio no quê? Eu me apoio que, pelo menos, a gente consegue manter forte a gente, sabe? Tipo, nós fazemos divulgação, a gente se mantém forte. E se a gente conseguir mudar a cabeça de uma pessoa, pelo menos, cara, já é muita coisa. Porque uma pessoa pode mudar a cabeça de outra e é uma progressão geométrica, sabe? Então, como eu me que me dá energia, né? Pelo menos na parte de convencimento dessa galera da fake news, me dá energia saber que, porra, que talvez a pessoa fica no meio do caminho, sabe? Eu consiga fazer ela escolher o lado que eu julgo certo, sabe? Mas aí na parte, o que também me dá energia é eu conseguir fazer com que com a Doppel dar mais alcance a essas pautas e conseguir financiar divulgação científica e projetos sociais, sabe? É o que me dá energia, assim. Porque se for ficar só pelo fato da batalha contra as fake news, cara, contra o negacionismo, infelizmente a gente deu uma recuada nesses últimos 4 anos aí bizarra, cara. Mas estamos aí junto, estamos forte, vamos avançar de novo, sabe?
É isso aí. Aí a outra pergunta que a gente recebeu, o pessoal mandou lá no Instagram, é o perfil Cienciaologia. Foi uma pergunta mais simples, mas curiosa também. O pessoal quer saber qual foi a primeira estampa da Doppel.
Primeira estampa foi a camiseta Algum Lugar, que está até hoje na loja. Eu que fiz ela, está até hoje na loja.
Uhum.
É uma camiseta que tem ela tem uma montanhazinha atrás, tem um cometa, tem alguns planetas ali, tem o Saturninho, aí na frente da montanha tem um rapaz num telescópio, né? E daí embaixo tá escrito, em algum lugar, algo incrível está aguardando para ser descoberto, do Carl Sagan. Essa é a camiseta mais antiga da loja, foi a primeira que eu fiz, e tem até hoje na loja, ela é bem famosa.
Sensacional. Pô, Começou com o Carl Sagan, começou bem demais, né?
E agora já vou ligar uma outra pergunta. Qual que é a estampa mais vendida, Igor?
Mais vendida? Boa. Marie Curie.
É a dela.
A Marie Curie. Desde sempre a Marie Curie. A mais vendida até hoje é da Marie Curie.
Olha que massa, cara. Legal saber disso, hein? Um incentivo pra mulherada da ciência aí também.
Não, uma que eu sou, que eu acho sensacional, eu vou ver até, acho que eu vou até comprar ela hoje, é aquela do Pombossauro, cara, aquela camiseta maravilhosa, velho.
Do Pirula. É muito legal, a gente lançou em 2018.
É legal saber que a primeira estampa que você bolou tá lá ainda, firme e forte, bacana. Show de bola. Beleza, galera, estamos chegando já na reta final dessa conversa sensacional que a gente teve aqui com o Igor da Doppel, famoso Igor da Doppel, né? E aí quero pedir justamente para você, Igor, para dar o pontapé no nosso quadro de indicações culturais. Fala para a gente o que você tem aí para indicar para a gente e para os nossos ouvintes, por favor.
Ó, eu vou indicar uma banda, uma série, um filme e um livro. Tá. Vou começar pelo livro. Muitos já devem ter lido esse livro, mas é importantíssimo. Eu acho que é um dos livros mais importantes que já foram escritos. O livro é O Mundo Assombrado pelos Demônios.
Sensacional.
Esse livro, assim, cara, qualquer pessoa que... Eu acho que deveria ser literatura obrigatória para qualquer pessoa que quer fazer pesquisa, sabe? Na verdade, qualquer pessoa que existe. Eu acho que se todo mundo lesse esse livro... Não teria fake news, sinceramente, sabe? Porque ele... Tipo, 30 anos atrás o Carl Sagan já falou sobre fake news, sabe? Sobre como elas são formadas e tudo mais, sabe? Esse livro é incrível, incrível, incrível. Ele fala sobre quem que são os demônios do mundo. É o demônio do negacionismo. Ele pega vários negacionismos da época lá, né? Ele fala até de vacina lá. E explica sobre aquilo, sabe? E refuta tudo, sabe? É um manual, assim, de como... matar, como refutar negacionismo, cara. Então é incrível. Carl Sagan, olha, sempre necessário. Bom, vocês já leram esses livros aí? Vocês conhecem esse livro?
Eu tenho ele aqui em casa, esse livro é maravilhoso. Foi o primeiro livro que eu li do Carl Sagan.
Muito bom, cara, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo.
Fenomenal.
Legal. Uma série. Eu gosto muito de terror. Sou apaixonado por terror, de assombração, né? Eu sou ateu que tem medo de assombração. Vai entender, né? Mas medo é psicológico, né? A gente não precisa acreditar pra ter medo. A gente só tem medo. eu vou indicar a série Haunt da Netflix. Tem duas temporadas. Tem o Haunting on Hill House e tem Haunting on Bly Manor. Eu acho que em português deve ser Casa da Colina. E a outra deve ser, eu acho que é Residência... Residência Bly, alguma coisa assim. Sensacional, gente. É terror, assim, de assombração e de você ficar com medo, hein? E seguindo aí de assombração, né, um filme, eu vou indicar a minha série favorita de filmes. É antigo já, mas eu adoro o terror japonês, né? É a série O Grito, né? Que em japonês é Ju-On. Super indico, ó, você que gosta de assombração, veja Ju-On, O Grito, né? Tem filme, tem spin-off, tem série Netflix também sobre. É bem legal, bem legal. Indico super. Indicar uma banda. Que banda que eu vou indicar? Uma banda que eu tô ouvindo muito agora, que eu vou indicar, é a banda Blind Guardian. Você que curte aí um metal espadinha aí, vai
agora
curtir.
O cara falou minha língua, rapaz.
Você que curte metal. Se você curte metal, curte espadinha, curte Senhor dos Anéis, Blind Guardian. Blind Guardian, vai fundo que você vai gostar. É isso aí. Essas são as minhas indicações culturais.
Perfeito, pô. Fomos gabaritando tudo aqui.
Agora o cara falou indicações. Minha língua, rapaz.
Legal.
Bom, vai lá, Aron, você.
Demorou, cara. Eu sou Zé Machadinho, né, cara? Então já... A indicação do Igor já matou a pau, né? Bom, eu vou indicar uma outra série de HBO Max, igual eu falei no outro episódio, né? Que eu assinei essa coisa, então eu tenho que debulhar essa porcaria, né? Essa série chama Pagan Peak, eu acho que é assim que fala. É uma série alemã. muito louca, assim, meio... Não é na pegada do Dark, que Dark já viaja muito, né, cara? Mas, tipo, é uma... os caras descobrem um cadáver meio com... No meio de uma montanha, entre a divisa da Alemanha com a Áustria. Aí metade tava na Alemanha e metade tava na Áustria. Então dois detetives têm que se juntar, cada um de um país, pra investigar o assassinato. E é um bagulho meio louco, que tem uns cultos meio obscuros, assim. É uma coisa bem doida.
Legal, mano.
Vou anotar aqui e vou dar uma pesquisada sobre.
É bem viajado.
Como é que é o nome da série? Peppa Pig?
Pagan Pig.
Pagan de pagão?
É.
Beleza. Bom, eu... hoje é o quarto episódio que eu tô gravando em duas semanas, então minhas ideias de indicações foram pro espaço, né? Eu já não tenho mais nada pra indicar. Ficou difícil de pensar em alguma coisa hoje. Então eu vou dar uma apelada, indicar uma coisa que é velha, já saiu do ar faz um tempinho já, mas toda vez que eu assisto eu me esborracho de dar risada. Que é a série The Office, do Michael Scott, né, com o Steve Carell, né, e é uma sitcom, né, pra quem não conhece aí, ela é meio boba, assim, né, mas extremamente constrangedora, os episódios aí, algumas cenas, mas pra quem gosta de uma comédia mais boba, assim, mais descontraída mesmo, acho que vale a pena. E pra quem não conhece ainda, né? Eu que fui conhecer meio tarde, né? Mas fica aí essa indicação de apelação aqui. E a gente, como de costume, deixa todas essas indicações na descrição do episódio. Então é isso, né, galera? A gente fica por aqui. Antes da gente se despedir, é claro, quero deixar o nosso muitíssimo obrigado ao Igor pela presença, por topar bater esse papo com a gente aí, por achar uma brecha na agenda, né, na sua disponibilidade aí. Pô, Igor, foi um prazerzão conversar com você, te conhecer. Foi uma conversa muito legal e estamos de portas abertas aí, sempre. Fique sempre à vontade aí com a Biologismo, que a gente puder contribuir. Tamo junto. Valeu, o espaço é todo seu.
Imagina, obrigado pelo convite, também pela disponibilidade, sempre que você quiser. E bora conversar mais sobre parceria, hein? Tô interessado, vamos conversar aí. Obrigado pelo espaço, é uma honra estar aqui. Eu não tô acostumado em podcast. Muito feliz, é a minha primeira participação, acho. Eu fiz um episódio de um podcast em 2021 da Doppel, mas assim, eu era o host, né? É diferente. Agora, ser convidado assim pra um podcast, assim, é a primeira vez. Então, obrigado mesmo, fiquei bem feliz. Aí essa primeira vez não, eu participei de outro, mas era ao vivo. É ao vivo. Mas assim, gravado é a primeira vez, sabe? Obrigado mesmo. E, gente, quiserem conhecer o trabalho da Doppel aí, a gente tem camiseta de biologia, de física, de química, de militância, é muita coisa. São 200 estampas lá. Dá uma olhada lá no Instagram, que a gente é mais forte, lá doppel.store, tá? Ou vai no site www.doppelstore.com.br, dá uma olhada lá, eu tenho certeza que vocês que seguem o Biologismo vão gostar, porque a gente tem coisa pra cacete de biologia. Tem bioma, tem taxonomia, tem evolução, tem citologia, tem... Nossa, tem muita coisa lá. Biologia, eu acho que é a que mais tem coisa. Então, conheçam lá e vocês vão gostar.
É isso aí, perfeito. E, claro, a gente deixa também os links da Doppel na descrição do episódio. Então, se você ficou curioso e, por acaso, não conhece ainda, é só dar uma olhada aí na descrição e acessar lá. Bom... É isso então, galera. A gente fica por aqui. Deixo o nosso muitíssimo obrigado para você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo saem a cada duas quartas-feiras às 10 horas da manhã nas principais plataformas de streaming. Deixa aí o seu feedback, o que você está achando dos episódios, das conversas. Pode mandar sua sugestão de tema, de convidado, suas críticas, elogios. A gente está sempre de olho aberto nas redes sociais e no nosso e-mail, onde você também pode mandar. É o biologismo.podcast@gmail.com. Então manda lá que a gente está sempre de olho aberto e é muito importante para a gente saber a sua opinião. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Valeu, galera. Tchau, tchau.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de Aron Marmorato e a participação do nosso convidado, o Igor, da Doppel Store.
roteiro, edição e arte por Flávio Diniz, e o novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.